Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancás.
Hoje é o Dia Mundial do Rádio. No começo, eram as válvulas que levavam quase 5 minutos para esquentar e finalmente começar a falar. Hoje, arrisca ir para o ar antes mesmo deste locutor começar a falar.
Mussolini acaba de ser enforcado pela multidão enfurecida na Praça Loreto, em Milão.
O rádio no Brasil, ou seja, transmissão de som à distância sem fio, começou oficialmente em 1922. Mas bem antes disso, teve a gravação de voz. E agora tenho o prazer de dividir uma gravação feita em 1908. Isso mesmo, duvida? Pois então, no pé do teu ouvido, o grande Barão do Rio Branco.
Quando, pelo trabalho de anos e muitos anos, a nossa grande Irmã do Norte.
Hoje é o Dia Mundial do Rádio. No Brasil, de verdade, mas de verdade mesmo, a primeira transmissão através de ondas de rádio acontece em 1913. Existem registros da instalação do primeiro transmissor de ondas por rádio na nossa Amazônia, em 1913, pelo norte-americano Paul Foreman Goodall, um dos fundadores da empresa Adams Morgan Paragon, em Chicago. Ele foi contratado pelo governo brasileiro para instalar esse serviço de ondas por rádio no Rio Amazonas, Brasil. Mas ouça só o destino, ele usou aparelhos inventados em 1893 pelo padre brasileiro gaúcho Landel de Moura, internado no Hospício de Loucos, como se dizia na época, mesmo que ele tenha feito a primeira transmissão de voz sem fio na Avenida Paulista, São Paulo, numa distância de 4,5 km, em 1893.
Em 1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino. O Brasil ia ficar sem rádio.
Palavra do pai do rádio no Brasil, Roquete Pinto, que estava lá, Rio de Janeiro. No Corcovado, os instrumentos trazidos pela Westinghouse dos Estados Unidos, mais o transmissor de 10 watts da empresa Pecan, da Argentina. E tudo isso permitiu que, no centro da cidade do Rio, todo mundo ouvisse a voz do presidente Epitácio Pessoa nos alto-falantes nos 100 anos da nossa independência. Um ano depois, o mesmo Roquete Pinto, que havia recolhido os restos dos aparelhos deixados por lá porque ninguém se interessou por essa tal de onda de rádio, né? E ele foi à luta.
Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23.
Daí para frente, ninguém mais segura o rádio brasileiro. Presente em todos os momentos, usado por muitos, principalmente na política. 1946, Jorge Amado na Constituinte falando em nome do Partido Comunista.
Para que o povo brasileiro tenha nela uma bandeira da democracia.
1945, Getúlio Vargas sendo obrigado a apear do poder.
Os nossos trabalhadores souberam resistir às influências malsãs dos semeadores de ódio.
1954, repórter Esso anuncia suicídio do então de novo presidente Getúlio Vargas.
Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: não me acusam, me insultam, não me combatem, caluniam.
1964, Carlos Lacerda, governador do Rio, então Guanabara, resiste aos militares.
Almirante Aragão, assassino monstruoso, incestuoso, miserável, não te aproximes, porque eu te mato com meu relógio.
O tempo passa, o tempo voa. Só o rádio no Brasil continua numa boa. Anos de ouro, 1950, época das grandes novelas do rádio.
Mais um capítulo da emocionante novela de Teles Cagnet, Tradução de Eurico Silva, O Direito de Nascer.
E dos programas de auditório, cheio de macacas, como se dizia na época, a favor de Milinha ou da Marlene.
Marlene! Marlene é incomparável!
Então, salve, salve, o Dia Mundial do Rádio continua firme e forte. Inté e axé.
É da sua conta.